O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes do programa O FAO e Sociedade. No programa de hoje, vamos conversar mais uma vez com a professora Eliane Campesato, do Instituto de Ciências Farmacêuticas da UFAO. A professora Eliane é doutora em Ciências Biológicas e coordena o grupo de pesquisa em Farmacoterapia das Doenças Crônicas. Ano passado, no início da pandemia de Covid-19, ela participou do programa para orientar as pessoas sobre medicamentos que estavam sendo indicados para a prevenção da doença sem nenhuma comprovação científica. Quase um ano depois, com tantas informações e pesquisas, esperávamos que esse problema já estivesse superado. Mas recentemente os jornais noticiaram sobre os graves efeitos colaterais dos remédios indicados no chamado kit Covid. Professora Eliane Campesato, obrigada por participar mais uma vez do programa para reforçar esse alerta. A senhora poderia explicar quais são os efeitos nocivos da automedicação com remédios como azitromicina, cloroquina e ivermectina?
Esses medicamentos que fazem parte do kit Covid, né? Primeiro que eles são uma associação de medicamentos, né? Então, é muito diferente quando você usa um medicamento isolado, né? E quando você usa vários medicamentos conjuntamente. Então, quando você associa vários medicamentos, você aumenta consideravelmente a chance de efeitos colaterais. Entre eles, né, o efeito que se fala tanto hoje, que é a hepatite, a hepatotoxicidade, os problemas hepáticos, né? Então, esse é um efeito que amplifica muito quando você faz a associação de vários medicamentos. Mas falando um pouquinho sobre cada um deles, né? Por exemplo, a azitromicina é um antibiótico. É usado para tratar infecções bacterianas. Então, quando usado de maneira desnecessária, né, a azitromicina ela pode aumentar a resistência bacteriana. E talvez daqui a uns tempos as bactérias não sejam mais sensíveis a esse antimicrobiano, esse antibiótico, né? Além do que, a azitromicina pode causar diarreia por desequilibrar a flora intestinal, né? E também pode causar arritmias graves quando associado com a cloroquina, né? Que é outro medicamento, né? Que entre os efeitos colaterais graves a gente tem as arritmias cardíacas. É um medicamento que pode causar outros problemas, como a cloroquina fica muito tempo no organismo, né? Fica mais de 50 dias acumulado no organismo, né? E entre os efeitos colaterais mais graves que a gente tem aí relatado, justamente as arritmias, né? Os problemas cardíacos sérios. E a ivermectina é um medicamento que é um antiparasitário, né? Que usado na dose terapêutica, dentro da dose que é estabelecida, né, como segura, possui poucos efeitos colaterais. O que está acontecendo é que as pessoas estão usando uma dose muito maior, né, do que a recomendada, e estão usando de maneira prolongada. Estão usando muitas vezes de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias, né? E isso aumenta consideravelmente os efeitos hepatotóxicos da ivermectina.
E na sua opinião, professora, por que, apesar de todos os alertas, as pessoas continuam apostando neste tal kit Covid?
Eu não tenho a menor dúvida que muita gente está usando esse kit Covid por desespero mesmo, apesar de ser ineficaz, né? Porque o que as pessoas dizem para mim é o seguinte: ah, mas é melhor usar do que não usar. Ah, mas é melhor eu tentar do que não tentar, né? Então, assim, o que eu quero dizer para as pessoas é que existe já medicamentos que têm evidência científica, né? O que a pessoa tem que ter clareza é de que, se você tem sintomas, né? Sintomas como falta de ar, tosse, você fez a oximetria, está abaixo de 95%, procure um atendimento. Procure um atendimento. Porque existem medicamentos como os corticoides que têm uma excelente resposta nos pacientes com Covid. Tem uma excelente resposta. A maioria dos pacientes que agravam, que vão para a UTI, em muitos casos, são pacientes que demoram demais para procurar ajuda. São pessoas que às vezes ficam dias e dias em casa sem procurar ajuda. Não é porque o kit Covid, é porque essas pessoas não tomaram o kit Covid. Pelo contrário, porque já existem estudos, inclusive depoimentos de médicos intensivistas, que dizem que a maioria das pessoas que vão para a UTI tomaram o kit Covid. Então, se o kit Covid protegesse essas pessoas, elas não iriam para a UTI, né? Então, o que eu quero dizer é que a grande maioria, perto de 90% das pessoas vão ter Covid leve, poucos sintomas. Vão ter tosse, dor no corpo, dor de cabeça, não todos juntos, podem ter um ou outro. A alteração de olfato, de paladar, mas apenas 10% dessas pessoas vão ser hospitalizadas e 5% em média vão para a UTI, tá? Então, 95% das pessoas não vão para a UTI, né? Não é porque 5% das pessoas estão indo para a UTI, estão agravando, é que você vai tomar qualquer medicamento comprometendo o seu organismo, comprometendo a sua saúde, comprometendo o fígado, o rim, né? Porque você pode estar nesses 5% dos pacientes. Ainda assim, esses 5% dos pacientes ainda tem chance de, né, a maioria deles são curados, porque a gente tem hoje uma porcentagem de mortos aí de 1%, né? Então, é isso. O que eu quero dizer é que as pessoas devem manter o isolamento, né? Devem usar as medidas, seguir todos os protocolos de segurança, como máscara, álcool gel, e que a ciência evoluiu muito, muito. As vacinas são maravilhosas, têm alta eficácia, né? E a gente deve depositar a esperança nas vacinas, pressionar os governantes para que a gente tenha vacinas e não medicamentos. Os medicamentos que a gente precisa, a gente tem, que são os pacientes que são internados. Esses pacientes, eles têm medicamento, né, e devem ser tratados.
Realmente, a falta de perspectiva leva as pessoas a situações desesperadas. Mas vamos cobrar a vacinação, a que todos temos direito. Não adianta adoecer do fígado e dos rins tentando se proteger da Covid com remédios que não têm eficácia comprovada pela ciência. Professora, o Conselho Federal de Farmácia tem como fiscalizar a venda sem prescrição e até oferta pela internet desses medicamentos?
O Conselho Federal de Farmácia, ele é um órgão que fiscaliza a profissão farmacêutica. Ele fiscaliza o exercício profissional. Ele não pode fiscalizar a venda de medicamentos pela internet ou em farmácias. Quem faz isso é a Vigilância Sanitária. E existem algumas ações que a Polícia Federal faz em conjunto com a Vigilância Sanitária, principalmente quando é medicamento controlado, né? E aí convida o Conselho de Farmácia para dar suporte. Mas o Conselho de Farmácia, ele não tem poder para isso. Ele não tem poder para fiscalizar a venda. O Conselho de Farmácia, ele só fiscaliza o exercício profissional. Se o farmacêutico está exercendo a sua função, se tem farmacêutico naquele estabelecimento, se o farmacêutico está agindo de forma ética.
Certo. Esclarecido, então, a quem cabe fiscalizar essa disseminação do kit Covid. Parece que deveria ser óbvio, mas vemos nas redes sociais que não é. Então, a senhora poderia explicar mais uma vez por que o distanciamento social, o uso de máscara, a higienização constante das mãos e a vacina são as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde para o enfrentamento à pandemia?
O que acontece é o seguinte, é que nós sabemos que o vírus, né, as partículas virais, elas são liberadas através da secreção, né, nasal e oral. Então, quando a pessoa espirra ou tosse, né, esse vírus, ele pode atingir outra pessoa. Obviamente que ele não fica disperso no ar por muito tempo, mas se você estiver naquele momento próximo à pessoa, você pode entrar em contato, né? Então, por isso que o distanciamento de 1,5 metro, né, que é o que é preconizado, geralmente evita que uma pessoa entre em contato com as partículas virais que outra pessoa tenha liberado, né? E mesmo que ela entre em contato, se ela tiver de máscara, a máscara ela protege de que você inale essas partículas virais, né? Na verdade, a máscara protege a máscara ela protege porque ela impede que a pessoa que esteja doente libere essas partículas virais no ar, e ela impede que a pessoa que não está doente inale essas partículas virais, né? Então, ela vai proteger a pessoa, obviamente, saudável, e vai evitar que a pessoa doente, que porventura não saiba que está doente, né? Que a maioria das pessoas no início não sabem, e elas não querem comprometer, né, a saúde da sua família, dos seus amigos, das pessoas que estão próximas. Então, que ela protege essas pessoas, né? E a higienização constante, porque esse vírus, né, obviamente você liberou ele no ar, né, ele vai, você pode espirrar, tossir numa superfície, ou você pode colocar a mão na boca, né, no nariz, e essas partículas virais elas ficam no local, né, que você teve contato. Então, o álcool a 70, né, o álcool gel, que é geralmente para as mãos, ou álcool comum para a superfície, ou pode ser também hipoclorito, né, a água sanitária, são as substâncias, né, que conseguem matar o vírus, né, ou seja, fazem com que o vírus fique mais, a probabilidade, né, desse vírus ficar no ar é menor, que ele fique menos tempo circulando.
Professora Eliane Campesato, pode deixar sua mensagem final para as pessoas que estão angustiadas com essa pandemia de Covid-19. São mais de 300 mil mortes, é aterrador. Muitas pessoas perderam parentes e amigos, e talvez seja justamente esse desespero que faz com que algumas pessoas se agarrem a soluções não comprovadas.
O que acontece é que nós vivemos uma pandemia, né? E como uma pandemia, as pessoas querem uma resolução para os problemas, né? Como o Brasil não se programou, né? O governo federal ele não se programou da maneira como deveria ser feita, né? Lá em setembro do ano passado, na compra das vacinas, né? A gente tem hoje uma ineficácia, né? Na quantidade de pessoas, não da vacina, a vacina é muito eficaz. A ineficácia no plano de vacinação no Brasil, né? Porque nós temos hoje em torno de 6 a 7%, né, de pessoas vacinadas, o que é muito pouco para você conseguir conter a circulação do vírus, né? Então, como as pessoas querem uma resposta rápida, né, mesmo não tendo comprovação científica, as pessoas buscam nos medicamentos uma tentativa de conter a pandemia, né? Então, as pessoas, elas muitas vezes preferem acreditar no milagre, né? A maioria das pessoas diz assim: ah, mas eu tomei o kit Covid e melhorei. Aí, se você perguntar para a maioria das pessoas que também melhorou, elas vão dizer que também melhoraram sem tomar o kit Covid. Então, independente de tomar ou não o kit Covid, 90% das pessoas vão ficar boas, elas vão ser curadas, elas vão ter sintomas leves, né? Então, na verdade, na minha opinião, o que faz as pessoas continuarem apostando no kit Covid é a falta de perspectiva, é a busca de um milagre.
Obrigada, professora Eliane Campesato, por esses esclarecimentos importantes. A todas as pessoas que nos acompanham, desejamos saúde e manifestamos nossa solidariedade àqueles e aquelas que perderam parentes e amigos nessa pandemia. Compartilhem esse programa para que mais gente possa receber esclarecimentos científicos sobre os cuidados para evitar a contaminação. Até o próximo programa UFAO e Sociedade.